Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Capitalo, Unigel e Instituto Tomiotaki apresentam.
Olá, está começando mais um Amplitude, um podcast do Instituto Tomiotaki. Psiu, no dia 7 de maio, o Instituto Tomiotaki abre a mostra Psiu, uma retrospectiva da artista Ana Maria Maiolino, que traz algumas de suas primeiras obras ao lado de obras recentes e também de trabalhos inéditos da artista. Com curadoria de Paulo Miada, essa exposição cobre diversos momentos de produção da artista e diversas materialidades com as quais ela trabalhou ao longo dos anos. É uma grande exposição individual da Maiolino e arrisco dizer que uma das exposições mais importantes que nós vamos ter esse ano na cidade de São Paulo. A Maiolino nasceu na Calábria, na Itália, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1954, a sua família migrou para a Venezuela e, em 1958, a Maiolino começou a estudar artes visuais, estudo que ela vai continuar no Brasil depois que a sua família se muda para cá, em 1960. Ao chegar no Brasil, a Maiolino se matricula na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e a partir de então, vai desenvolver uma carreira como artista visual, passando por diversas linguagens e temas. Nos últimos anos, a Maiolino se consolidou como uma das principais artistas brasileiras, ainda que ela se recuse a se reconhecer como uma grande artista. Há pelo menos 20 anos que ela tem um grande reconhecimento nacional e internacional, com passagens pela Bienal de São Paulo, a Documenta de Kassel, na Alemanha, a Bienal de Veneza e exposições no MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. Eu sou Pedro Costa, educador no Instituto Tomiotaki, e nesse episódio eu bato um papo com a Maiolino sobre a sua trajetória, sua carreira e algumas de suas obras mais icônicas. Foi uma conversa informal, mas ao mesmo tempo intensa, como é o jeito da Maiolino de lidar com a vida.
Então, tenho 62 anos de produção e, mesmo tendo parado algumas poucas vezes por causa da gravidez, enfim, da vida, né? A parada sempre quando a vida solicitava. Porque sempre a vida, para mim, era muito mais importante que o trabalho de arte, né? E é claro que não dá para você se renovar detalhadamente de uma obra quando já foi vista e revista e discutida nos livros. Fica difícil. Agora, eu sempre acho uma honra para a artista quando a solicitam, como vocês estão fazendo comigo, porque é uma oportunidade de participar ativamente com a própria fala no que estão querendo de mim, né?
Ana, então, uma coisa que eu acho que não tem como escapar é a sua relação com a migração, né? Quer dizer, você nasce em 42, no meio da Segunda Guerra Mundial, vai para a Venezuela, começa a estudar arte lá, depois vem para o Brasil, vem estudar arte aqui no Brasil também, mas, quer dizer, quando você começa a estudar arte, você já começa nessa condição de estrangeira, de imigrante. E eu, quando eu olho a sua obra, eu vejo muito uma tentativa de se localizar, de se entender no mundo através da sua produção. Como é que você enxerga esse movimento de ser artista e ser estrangeiro?
Veja, eu sei que os artistas normalmente respondem com uma palavra muito banal, que trabalham por necessidade, mas é verdade. Eu acho que quem se dedica à arte é porque algo exige dela se expor, né, poeticamente, uma participação no mundo com as metáforas. E essas metáforas, no meu caso, é uma somatória de muitas coisas que vivenciei dos vários países que atravessei, as várias culturas, mesmo porque eu sempre acho que o meu trabalho é a somatória dessas culturas todas. Não é uma coisa... Eu não me acredito que tenha descoberto a América ou o ovo de Colón. Eu sou produto de linguagem do passado e que, às vezes, renovo no meu trabalho ou tomo novas vestimentas. Mas é obviamente que latente está a cultura toda nossa. Eu trabalho muito com a memória também. Então, tem aspecto do meu trabalho visual e da escrita e das poesias que a Itália se faz presente, porque é a minha primeira infância. Eu sinto que eu tenho que abandonar essa criança. Essa é uma coisa nova para mim. Ou seja, porque essa criança alimentou meu imaginário por muito tempo. E com essa exposição, né, tão lindamente preparada pelo Paulo Miada, eu acho que está o momento de ir para o... Não que você trabalhar com a memória seja algo ruim, não é isso, mas sempre há uma autorreferência, né? Mesmo quando eu falo de um problema político, sempre partem de mim e sempre partem de alguma preparação que eu houve na infância, né? Nos lugares que eu vivi. Eu gostaria, de, daqui para frente, poder começar a falar por emoções mais plurais. Compreende? A sensação que eu tenho é uma, pode ser uma besteira, que eu posso criar, se Deus me dá mais vida, uma obra mais madura. Compreende? Não sei se me expliquei direito. Porque quando você tem uma memória remanescência do passado, é como que você aporta muita verdade dos outros e daqueles lugares que você viveu, aquelas culturas que você viveu. Não é que agora eu pretendo fazer uma coisa tão totalmente diferente, porque eu não vou fugir a isso. Só que eu, por exemplo, quando escrevo, eu escrevo sempre em primeira pessoa. Ou seja, se você escreve em primeira pessoa, você é autorreferente diretamente. Eu quero começar a falar a terceira, ou no muito, ou nós. Compreende? E aí eu acho que é um passo de amadurecimento, de me apropriar da minha vida devidamente. E está na hora, né? Com 80 anos, tem que dar um momento certo. Mas a chegada ao Brasil, para mim, foi um ganho muito grande, porque é um país que tem uma arte incrível. Eu tenho muitas vezes dito que justamente o fato de os portugueses, herança, nossa herança que vem de lá, ele não tem tido uma grande iconografia. Tem grandes poetas, mas não tem... Sabe, você ser espanhol e ter um Velázquez, é um peso, assim, ou ter o que sou eu, Leonardo da Vinci. Né? Então, digamos que, quando eu vinha para o Brasil, eu tinha consciência que era um país muito excepcional. Isso não diminui nada a cultura brasileira, mas só que não tem a herança do passado, porque começa no barroco, né, que já é modernidade. Né? E isso dá uma grande liberdade. Fora que, digamos, que a cultura indígena e todos esses novos procedimentos ajudaram muito a arte contemporânea. Né? Nos deram liberdade. Eu acho que é incrível, porque o Brasil é conhecido pela liberdade no Brasil, mesmo quando nós não tínhamos liberdade nenhuma. Né? A gente podia contar que em algum lugar estava guardado para nós esse presente, poder ser livre. Né?
E aí você, justamente quando chega no Brasil, algumas das suas gravuras e dos seus trabalhos em geral, eles já ganham esse tom político. Né? Você já começa a discutir a falta de liberdade que o Brasil vivenciava naquele momento.
Para uma pessoa que nasceu durante a guerra, né? Uma família de muita gente e culta. Minha família, eu costumo dizer que a mesa da minha casa era a minha universidade, porque éramos 13 na mesa. Eu a última, uma filharada, e com irmãos muito mais velhos que eu. Então, eu absorvia os conceitos que eles traziam, né? Fora que pai e mãe humanista, em extremo. Tão humanista que a minha mãe, que era muito católica, quando a vida era mais forte, estava tudo bem, né? Podia-se pecar, desde que a vida era mais forte. Isso, aquilo é uma coisa maravilhosa.
Como assim a vida era mais forte?
Vou te dar um exemplo, que não sei se vocês vão utilizar, mas para você entender. Ela era uma senhora que teria 122 anos. Eu nasci com ela, tinha 42. Então... Ela é muito crente, porque tinha se criada num colégio de freira. Escrevia carta um pouco, como porque eram todos analfabetos na Calábria, entende? Então, ela escrevia pedindo à prefeitura de não sei aonde, e as mulheres todas adoravam ela. Um dia se apresentou uma, dizendo a ela que havia descoberto que o marido era impotente e que... Aí minha mãe disse, ah, não, você precisa saber o que é um homem. Está entendendo? Compreende?
Ela.
E mandou ela se aproximar a um vendedor ambulante que só passava pela aldeia, que era uma aldeia de pescadores no sul da Itália, cada 3 meses, porque assim não se descobriria. Só que se descobriu, entendeu? Então, você vê que é uma mulher de uma visão ampla da vida. E isso foi o legado maior que eu tive, entende? Compreendeu agora? Que tudo bem, esse para mim é um grande paradigma de liberdade, entende? Que os dogmas vão até um certo ponto. Que você tem um livre-arbítrio, que você tem... E se desde o momento que você não está fazendo nada contra a ética, está tudo bem. Você tem direito. Então, isso foi a grande... Aí não sei se te respondi a tua pergunta da questão política. Porque a questão política era vivida constantemente. Aí eu chego na Venezuela, que tinha acabado de cair um Pereximene, porque na nossa república caiu um e saiu sobre outro, entende? E na escola de Belas Artes tinha chegado todo de Paris, porque estavam todos exilados. Se começou a se falar de política. Para uma menina que com 16 anos eu ouvi coisa que nunca tinha ouvido. Ou seja, o ganho que eu tive na escola de Belas Artes, muito mais que aprender a desenhar, porque também não era por aí a coisa. Eu era muito boa aluna, porque eu participava em todos os ateliês, porque eu queria me entender. Não era tanto a votação. Eu tinha consciência que era a chance de eu saber quem eu era, através da arte. E realmente, para uma menina imigrante, sem falar a língua, eu ganhei muito com a arte, mas muito, 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 muito. Entende? Então, eu acho sempre que é um grande erro dos nossos governantes quando limitam o lado artístico da pesquisa. Sim. Porque é terrível, você não dá chance ao ser humano de crescer, entende? É uma maneira de destruir a alma do indivíduo, né? Também é uma ideia política.
E radical, né? Não é uma ideia política das simples. É uma ideia política que acho que traz um pouco do que você fala da sua mãe, né? A vida primeiro.
A vida primeiro. A vida primeiro. A alimentação é o primeiro. Não era importante o vestido bonito, entende? Não, não era por aí. Não era a estética. Era a necessidade.
Uhum. E aí eu fico lembrando de algumas obras quando você fala. Acho que primeiro acho que a gente pode falar da gravura Ana, né? Porque é uma gravura maravilhosa, que tem ali duas figuras que emitem esse nome, né? E depois o seu nome gravado embaixo. O seu nome que é um palíndromo, Ana, com 2 N's. E, então ela tem essa coisa de ir, voltar, essa coisa de reversibilidade. Mas acho que mais interessante, que eu acho mais bonito, é que é uma obra que é individual, que ela fala de você. Você fala na primeira pessoa nessa obra, mas é também uma obra universal, né? Quer dizer, todas as pessoas nascem assim, né? E todas as pessoas vivem com o seu nome.
E o nome, quando te dão um nome, te dão uma identidade, né? Os pais, quando dão um nome, te nomeiam, né? Ela foi a última xilogravura que eu fiz no Brasil antes de vir para Nova York. E é engraçado porque eu tenho algumas obras que são assim, que fecham período para abrir outro, né? E foi um período que eu sabia que não poderia trabalhar. Tinha 2 crianças pequeninas, 2, 4 anos. Nunca me importou. Não, você dirá, não te importava a arte. Sempre me importou. Mas ela podia esperar. Tá compreendendo? Porque não adianta você... E olha que eu produzi muito. Não adianta ficar produzindo sem muitos sentidos. O que realmente importa são os significados, né? Então, essa foi a última das séries. E é praticamente um nascimento e uma morte, porque tem como se fosse um ataúde embaixo, né? Uma lápide. Eu gosto muito dessa gravura porque marca um período. De certa maneira, marcou uma maturidade minha, né? Sabia que a minha vida estava mudando como mulher, né? Eu tive filho muito cedo. E cheguei mais uma vez imigrante em Nova York, né? Sem grincar. Aí eu, em Nova York, passei a trabalhar porque eu queria meu dinheiro, não queria ser sustentada pelo marido. Eu queria...
Tava trabalhando do quê?
Ah, de tudo.
De tudo.
De tudo. Tem uns desenhinhos lá que eu comecei no Brasil, que são meio ilustrativos. Eu pensei, ah, vou ilustrar livro de criança. Depois não deu. Aí surgiu a possibilidade de trabalhar num estúdio de designers têxteis. Eu tive que aprender, porque tem toda uma técnica. E trabalhei com, como todos os ilegais, sem brincar. Aí, claro, eu recebia, porque se pagava um X por dia, que normalmente você fazia um desenho, mas recebia nada perto do que se... Mas era uma felicidade. Aproveitei quando as crianças estavam na nursery. E eu acredito que toda experiência, a mais frugal, a mais boba que a gente tem, ela contribui muito para nós. Mas muito. Depois, quando estava no Rio de Janeiro, depois que me separei do Gershman, com as duas crianças, fiz uma série de que chamei Cartilhas, em que a padronagem daqueles desenhos estava presente, na técnica. E aí me dei conta, agora que estou falando com você, que o método de produção, né, sempre foi a minha guia para enriquecer meu vocabulário. Porque foi aquele método que me proporcionou de realizar uns desenhos. E assim vai tudo, porque quando encontrei a argila foi a mesma coisa. Ou seja, os materiais não é o mesmo. A argila me ensinou, a escultura moldada me ensinou. Ou seja, cada novo approach que eu tinha com os materiais, eu incorporava elementos para o meu vocabulário.
Sim, sim. E aí, em Nova York, você fez Escape Angle. E quando você fala da sua mãe, quando você fala dessa ideia de vida primeiro, me lembra bastante essa obra, porque é uma obra que ela tem um quadrado, ela tem uma rigidez, mas nesse ângulo que escapa tem esse líquido branco, sim, né? Que parece parece a vida fugindo desse contorno que tentam enquadrá-la, né? Parece esse lado, digamos assim, espontâneo,
fuga, né?
Autônomo da vida, que a vida não permite o controle, né?
É isso mesmo. Você viu certo. Justamente depois dessa gravura, eu resolvi voltar ao Brasil com meus filhos e começar tudo de novo. Mas eu acho a vida um espetáculo. Mesmo quando você tem problema, ela é maravilhosa, sabe? Sempre tentei, apesar de, às vezes, a minha maneira calabresa, italiana, parece sempre que eu estou brigando com as pessoas. Não estou, não. O ênfase que eu ponho na fala, né? Mas eu acho que vale a pena, sabe? Vale a pena, vale a pena. Vale a pena viver, viu?
Uhum. E aí você volta para o Brasil, mas você continua, de certo modo, engajada. E a sua vida, acho que a sua vida no sentido da sua trajetória, pelo que você apresenta nas suas obras, ela sempre tem esse caminho, acho que um pouco para dentro, um pouco você falar de si e um pouco para fora. E eu vejo muito esse movimento de você se voltar para fora em Arroz e Feijão, né? Que é uma obra que fala muito sobre a fome, fala muito sobre as tristezas do Brasil. E hoje a gente está voltando a reapresentá-la. Eu queria que você comentasse um pouco desse paralelo do que foi apresentar ela naquele momento e o que é apresentar ela hoje.
Ah, veja, nós não perdemos vício. A gente não se livra dos status de exceções, de comando indevido. Entende? Então, repetidamente, agora estamos em plena situação com a guerra, né, na Europa, tempo em tempo se faz necessário você lançar mão de uma expressão mais social e mais que nos toca a todos. Porque nós não aprendemos, ou seja, a gente vem de tempo em tempo, de guerra em guerra, de ditadura em ditadura, mas a gente não aprende. E normalmente, eu acho que quem tem um pouco de consciência, um artista que tem mais um pouco de consciência, ele vai manifestá-la em alguma obra. Eu não me considero uma artista só política, né? Não me considero uma feminista 100%, mas são aspectos da vida, então, que é importante que, de certa maneira, eles me tocam. Que não, me tocam, mas que eu os manifesta com certa poética, com certa metáfora, com certo simbolismo, né? E o Arroz e Feijão foi logo na abertura democrática, né? Estávamos tomando um espaço dado pela Aliança Francesa e um grupo de artistas, os mais simples, porque, veja, muitas vezes os artistas só querem se juntar com medalhões. Nem a Amélia Toledo, que era a mais velha, era medalhão na época. Éramos todos artistas com uma poética e com uma responsabilidade da frente daquilo que estava acontecendo, e querendo discutir o nosso futuro, porque estava o Figueiredo dirigindo o país. Não sabíamos o que queria dar. Entende? Então, e para mim, o simbolismo da semente germinada é um ressurgir, né? É uma nova vida, uma nova colheita. Então, o arroz e feijão, naquele momento, tinha esse simbolismo, a oportunidade de resistir e reviver, né? Ressuscitar. Né? Era isso.
E ver essas sementes nascendo.
E aí é um trabalho que ela, como tem a parte da natureza que nos toca a todos, né? Assim como a entrevida do Sovo também nos toca a todos, são trabalhos que vai acompanhando o artista vida fora, né? E que, assim como fala para mim, falará outra pessoa, tem outros que trabalharam com semente, tem outros que trabalharam com ovo. E o ovo, então, outro dia fiquei fascinada, até os egípcios botavam no ovo, se adornavam com a forma do ovo na cabeça. Porque são as origens das emoções, são as origens das várias culturas que nós encontramos, porque as culturas se encontram, não são estáticas. Ou não pertence só a um grupo, né? E acho que isso que emociona muito.
Sim, sim. A cultura é esse espaço de troca, né? Ela sempre é um espaço de troca, né?
De troca. E outro dia eu vi um não sei quem que falou que a cultura é a melhor forma de relações exteriores. É a melhor forma. É verdade. Porque a cultura brasileira é conhecida muito, mesmo o carnaval, o candomblé, entende? A comida baiana do norte, são cultura. Cultura não é sofisticação. E essas culturas populares vão contribuir ao nosso trabalho mais sofisticado, digamos, mais elitista. Mas eu acho que essa cultura não deve nada a nós. Nada, nada, nada. Né?
E aí a gente acabou entrando um pouco no assunto do ovo, na questão, até na questão de comida. O fotopoema que você faz,
Entrevidas,
e essa imagem, né, dos ovos no chão, essa imagem que ao mesmo tempo denota uma fragilidade e ao mesmo tempo uma oportunidade, né? Tem uma coisa dúbia nessa brincadeira que você constrói. E ao mesmo tempo me lembra muito as suas poesias. Como é que foi para você construir essa obra? E também como é que foi para você essa relação com a poesia?
Veja, eu acho que a dificuldade da fala, a dificuldade de falar sempre com sotaque, que lembra a todo mundo que eu não sou daqui. Primeiro de tudo a mim, né? E fora aquela conversa que eu tive inicial com você, que eu tinha dificuldade com o aprendizado normal, né? Eu me considero autodidata em tudo. Li muito sempre, sempre. Isso porque o meu pai, quando me via com um livro em mão, ele era como se eu estivesse ganhando a lua, sabe? Ou seja, vem de uma cultura realmente muito especial, humanista, e de uma geração, porque meus velhos eram de 2 séculos atrás, né? Então, escrever, para mim, era uma tentativa... Porque, veja, sempre sou curiosa. Comecei a escrever em Nova York porque não tinha lugar para fazer grandes obras, nem pensar com 2 criancinhas pequenas. Aí comecei a fazer apontos, que foram aqueles que depois o mapa mental saíram daquela... E, é claro, com a herança neoconcreta brasileira, nunca me incomodou, sabe, que pudesse parecer alguém ou algo, porque eu estava fazendo com tanto amor.
Era a vida primeiro.
Você está compreendendo? É como se tivesse descoberto eu a nova terra. Então, cada novo mídia, era uma nova terra. Fascinante, porque me fazia descobrir coisas que nem suspeitava. Então, a palavra também sempre teve uma importância enorme. Sempre, para mim, porque venho de uma família que a palavra era importante, de uma cultura italiana que a palavra é muito importante, entende? A palavra, quando você melhor fala uma língua com uma certa clareza, é um dom, né? É um dom. Então, eu tentei. Tentei com o som, né? Eu estou fazendo sons que remetem aos primórdios. Por que não? Por que eu não posso ter essa liberdade? Por que eu tenho que ser um músico para poder fazer o som? E foi muito engraçado, porque eu tenho uma marca da gota, uma das primeiras. Quando veio um amigo meu, músico, que são 25, falou: meu Deus, eu posso tirar som desse teu desenho. Porque tem também, na parte visual, também, de todos os artistas, não é só Ana, carrega outros saberes inconscientes. Claro que te remetem a alfabetos antigos, né? Mas não é por aí a coisa, não é imitação. E o Daniel Lins, que é um filósofo do Luciano, fala uma coisa muito divertida sobre mim. Disse que eu não estou roubando, não estou copiando. São outras núpcias, está entendendo? E que, antes de mais nada, eu me divirto. Eu quero me divertir, continuar me divertindo. Se a arte tem que ser um sofrimento, então não vale a pena. Mesmo quando você trabalha, mesmo quando você fala de coisas pesadas. Sim, porque é nesse espaço de criação que você resgata todo o mal, toda a dor. Então, tem que ter vontade, tem que ter líbido. A libido tem que estar, né? A pulsão de vida tem que estar, né? É isso.
Sensacional. Você falou de quando você trabalha com cada material, isso é uma nova descoberta. E isso renova, digamos assim, a libido, isso renova, né, a sua vontade. O repertório, exatamente. E aí eu fico imaginando também se, quando você trabalha com argila, quando você trabalha com as palavras, se você encontra coisas em comum nesses campos. Porque às vezes os artistas, quando trabalham com um material, falam: não, eu, quando trabalho com esse material, sou uma pessoa, e quando eu trabalho sou outra.
Não.
Para você, as coisas andam juntas.
Não, porque são signos. Ou seja, a parte simbólica terminou nos anos 60 e alguma coisa de performance cai no simbólico de novo. Porque como é que você vai... Porque não, e também não é linear. Eu não uso um discurso linear, né? Eu lembro um poeta amigo meu, Pedro Pellegrini, que me convidou muitos anos atrás, que ele sabia que estava timidamente me enveredando para a escrita, numa reunião de poetas. Só que queriam um artista que não fosse nitidamente um escritor. Aí eu levei, eu disse: leva alguma coisa sua. E ele, que me conhecia bem, disse: mas você é danada, porque, na verdade, você simplesmente transpôs para a escrita aquilo que você já é. Compreende?
Sim.
Então, é isso aí. E se você repara as últimas coisas, eu faço uma colcha de emoções. Na verdade, eu digo que a minha escrita é feita de imagem. Imagem que se sobrepõe.
Isso é interessante, porque, inclusive, essa sobreposição. Porque em algumas obras, eu estou imaginando uma obra que você trabalha com a vírgula especificamente. Então, tem o silêncio e tem uma vírgula. Tem o silêncio, tem uma vírgula. E essa vírgula como uma pausa para o silêncio, que vai se sobrepondo, né? Quer dizer, um silêncio que se sobrepõe a outro. E quando você trabalha com argila, muitas obras você também trabalha com essa ideia de ou de sobreposição ou de segmentação, né? Mas você trabalha com a repetição, com a sobreposição. Por que essa insistência nesse procedimento de sobrepor?
Veja, quando eu comecei com a argila, eu estava saindo de uma crise muito grave. Não entendia o que eu queria numa arte que não podia se discutir algo maior, né? Tudo era desmembrado, tudo despedaçado. Se bem que na instalação da argila eu junto fragmento também, né? Então, quando comecei a trabalhar com argila, foi uma revelação, porque a argila é o que tem mais lúdico dos materiais. E ela te permite qualquer forma que você quer. E tem toda a relação com as comidas, com a defecação, com a vida em plena, né? Então, fiquei fascinada e comecei a adicionar segmento, porque no, falando do método que eu incorporo, eu comecei a incorporar para mim o método do ceramista, que divide na a massa da argila, que prepara nas bolas, para depois... Toda a metodologia para fazer um modelado em argila, o processo, eu comecei a incorporá-lo, né? E, de repente, eu me vi adicionando segmentos. Eu falei, bom, o que a Ana está querendo com isso? Aí me lembrei, porque sempre a questão da identidade sempre ficou um ponto interrogativo para mim. Só agora que entendo que a gente vai ter sempre muitas identidades. Mas para mim, para a jovem que chegou no Brasil, era importante ter uma identidade. Quem sou eu, afinal? Né? Mãe equatoriana, pai calabresa, nascido na Itália, irmãos nascido aqui e colá, vários... E aí, quando vi aquela série de formas iguais, me lembrei de Pirandello, que fez o Nenhum e Cem Mil, que é uma peça de teatro, que meu pai amava. Eu nunca li Pirandello, mas eu de tanto ouvir meu pai falar dessa peça, aí eu entendi. Eu estou procurando uma identidade que nunca se conclui, como na natureza. Porque tem homens e mulheres que são todos diferentes, olha aí. A planta não se repete, a fruta não se repete, e a pulsão não se repete. Tudo que é manual, ela não se repete, só a máquina que se repete. Entende? Então, fiquei fascinada, porque, de certa maneira, essa possibilidade de acúmulo, de repetição dessa energia, me dava aquele espaço maior que tínhamos perdido, porque a arte contemporânea matou Deus, né? Porque, na verdade, o espaço maior é sempre a natureza, visto como Deus visto na natureza. Aí me apaziguei, digo, bom, só que eu entendi que, na verdade, aquele acúmulo sempre seria de fragmento, né? Mas não me importava. Eu nunca quis fazer uma obra importante. Não era por aí. Compreendem? Jamais pensei que eu seria uma grande artista. Agora, sempre respeitei o que eu fiz. Porque eu acho que até quando você vai na cozinha fazer um prato e fazer bem feito, se respeitar. E isso é uma coisa muito feminina. Eu acho que é muito raro, sabe, que... Tudo bem, não vou querer separar o homem da mulher, mas tem uma preocupação com o cuidado dos elementos, daquilo que você faz, é muito inato na mulher, porque ela para, né? Abre a perna, vai sair uma criança. É muito raro que você não tenha essa concepção. Bom, pode ser que eu esteja velha. Hoje em dia, ninguém quer ter filhos, né? É, tudo bem, cada um compreende, mas é uma questão de cuidados. E aí foi muito incrível, porque a museóloga me falou, puxa, mas você é uma das poucas artistas que cuida das obras. Porque, primeiramente, se você vai ser alguma coisa na vida, tenta fazê-la bem e cuida daquilo que você faz. Como que eu não vou respeitar aquilo que me deu tanto prazer? Aquela produção. Sabe, tem que escolher. Às vezes é preferível não ir num bom restaurante, não ter o carro de última moda. Mas o que é importante? Então, na verdade, eu acho que o necessário para mim sempre foi muito importante.
E aí eu não consigo não lembrar de Por um Fio, né? Dessa obra maravilhosa, que é você, sua mãe e sua filha ligadas por esse fio. pela boca também, né? Então também traz a questão do alimento.
Espero que você não pense que seja um espaguete, como
não.
Já
disse.
É um fio, um barbando.
Mas faria sentido, né, da sua tradição italiana.
Um barbando que eu tive que botar na água sanitária, porque senão a velhinha não ia botar nada, de jeito nenhum na boca. Então, foi esterilizado, tá entendendo? E, bom, olha, é a continuidade da vida, vamos voltar, né? Aquilo que é necessário. A gente sabe que se você não tem descendente, você não vai continuar, né? E aquela história, para mim, a continuação do trabalho foi sempre muito importante. Sabe, o Armando Freitas Filho, num vídeo que o meu filho e minha nora prepararam, que vai passar, que me conhece quando ainda me chamavam de Anarela, ela nunca parou. Compreende? Porque também a arte foi meu destino. Não tinha outra solução. Felizmente, eu digo, né? Não tinha outra.
Ela fez parte da sua vida, assim, de maneira muito...
Cedinho.
Quase como
criança.
O alimento, vamos
criança.
Dizer.
Criança. E olha que nós morávamos na zona mais rural, éramos muitos filhos, não tinha dinheiro, depois da guerra, de ir a ver museus. Mas existia uma cultura verbal, que eu acho que isso é a grande perda que nós temos. É a cultura verbal dos adultos para os pequenos. Eu vivi numa família que se falava de cultura, de todo tipo, desde a mais estúpida, que pode ser a costura de um vestido, até a medicina, porque tinha dois médicos, né? Até sobre a arte, entende? Eu sinto falta disso. Eu tenho netos, eu sinto falta disso. Sabe, a tecnologia ocupou um espaço de pulsão de vida, de transmissão oral. Porque é muito diferente você transmitir oralmente de você estar até no Google, que eu uso, para quando quero fazer uma pesquisa, tenho que usar. Mas nada tem de melhor que duas pessoas falando, trocando ideia.
E pessoalmente, né?
Sim.
Não adianta falar pela tela,
sim,
né? Por mais
sim.
que a gente tenha tido essa experiência
sim.
agora na pandemia.
Sim. Aí eu me sinto muito velha, muito inadequada para esse mundo.
Mas acho que não é... Eu acho que a gente precisa dessa chamada de atenção, sabe? Dessa crítica. Porque, no final das contas, a gente perde muito, né? A gente perde muito e a gente está perdendo. Acho que como cultura, acho que como a gente tem comentado agora na conversa, cultura é uma coisa essencial e a cultura perde. Né?
Mas veja, meus netos que são filhos de intelectuais e de artista, e neto de artista por parte de pai e mãe, porque eles são neto do Gershman, né? Então, eu não os reconheço, digo, quem são esses personagens? Porque são diferentes. Eu não posso dizer nem que é melhor ou nem que é pior, só que me faz muita falta a fala. Entende? Muita fala. E olha que eu gosto de ler, eu sempre fui grande leitora, mas é insubstituível a fala.
Então vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Vamos pensar que aqui tem um salão com umas 300 pessoas, que você pode falar para elas o que você quiser. O que você diria para elas hoje? Assim? Você está abrindo sua exposição, uma exposição que é uma antologia, uma exposição com obras da sua vida inteira, maravilhosa, e você tem esse espaço para falar para esse grupo de pessoas. Que...
Vou te responder uma frase que o Pablo Miada não quis botar no livro. Eu sou uma mulher comum, paquera. Porque eu acho que as pessoas comuns qualquer ocupam nesse imaginário da arte, entende? Eu não me considero nada especial. Então, tem que viver, tem uma fala, né? Uma fala visual, porque nós dissemos muito com o visual, né? Mas eu sou uma mulher qualquer, comum.
Acho que é essa honestidade que faz sua obra tão também... É que eu não consigo mais me desvencilhar da metáfora do alimento, mas ela faz sua obra nutritiva, no sentido de que a gente olha e a gente se alimenta,
algo mais,
né?
Que fantástico que sentar numa mesa e comer uma comida gostosa e quer mais que compartilhar o alimento. Então, e o alimento tem, simbolicamente, temos muitos alimentos, né? Esse nosso papo, para mim, é um alimento. E gostei muito de conhecê-los. Emociona, porque veja onde vão tuas necessidades psíquicas, espirituais, humanas. somos humanos, né? Com todas as nossas falhas, mas não, né? Vai por aí, querido.
Então, eu acho que a gente acaba por aqui.
Obrigada, não sei se deu a
uma vida. Última pergunta tá. Que me pediram, que é quais são as suas referências, tanto na poesia quanto nas artes?
Todas, né? Eu não tenho assim... claro que para mim, em português, João Pessoa, em italiano tem vários que eu esqueço. Eu te falei que sou dislexa. Como se chama aquela... que são coisas que eu li na infância, que depois fui ler de mais tarde. Leio muito filosofia, Spinoza, Deleuze. São, assim, meus guardiães do meu pensamento, porque depois se encontram, né, na natureza. Há muito tempo que eu não leio mais romances. Do momento que eu comecei a escrever, é muito engraçado, porque no meu trabalho, eu acho, sempre tem... ele se dá através de uma reflexão e de um espírito indagativo, entende? Então, para mim, a filosofia sempre foi muito importante, se nunca ser filósofa. Eu nunca fui nada, ou seja, não sou escultora, não sou, mas sou curiosa. E realmente o pensamento, para mim, é maravilhoso. Tem um monte de livros que estão começados e que nunca foram terminados. Mas, quando eu vejo um livro novo, quero saber de quem é. Depois eu não tenho memória. Você sabe que eu já não sei o teu nome, já esqueci. Porque essa é a minha tragédia. Desde a infância, eu não tenho memória. E não é agora que estou velha.
É uma coisa que sempre foi assim.
Sempre foi assim. Entende? Então, não sou estúpida, mas a memória, para mim, sempre foi a grande falha. Então, a questão... eu lembrava toda a história, mas não lembrava as datas. É, compreendeu? Mas, olha, por isso que eu te falei que eu fui fazer uma linguagem que eu criei meu próprio alfabeto, entende? Tá bom?
Tá ótimo, Ana. Obrigadíssimo.
Obrigada a vocês.
Espero que tenham gostado dessa conversa incrível com a Maiolina. Visite a mostra Psyu, com obras da artista, no Instituto Tomiotaki a partir do dia 7 de maio. A mostra deve ficar em cartaz até o dia 24 de junho. E no próximo dia 19 de maio, o Instituto Tomiotaki apresenta a mostra Arte Atual. Por muito tempo, acreditei ter sonhado que era livre. Com obras de mais de 20 mulheres brasileiras, como Sônia Borges e Rosana Paulino, uma exposição imperdível. Então, o Instituto Tomiotaki tem uma programação recheada esse mês, e o nosso próximo episódio sai na primeira terça-feira do mês que vem. O podcast mudou, e agora, ao invés de segunda-feira, ele sai toda a primeira terça-feira do mês. Um bom mês a todos, até mais e um abraço.